Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Pata da Gazela. Capítulo 1. 1870 e estava parada na rua Quitanda, próxima da Vice-Assembleia, uma linda criatura, puxada por soberbos cavalos do cabo. Dentro do carro havia duas moças, uma delas, ora e esbelta, tinha uma presença encantadora, a outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas, e conversavam a respeito das compras que a tinham realizado ou das que a ainda pretendiam fazer. Daqui aonde vamos? Perguntou a mais baixa, vestida de roxo claro. Ao escritório de papai. Talvez ele queira vir conosco. Na volta passaremos pela rua do ouvidor. Respondeu a mais esbelta, cujo talhe era desenhado por um roupão cinzento. O vestido roxo debruçou-se modo olhar para fora, no sentido contrário àquele em que seguia o carro. Enquanto roupão, recostando-se nas almofadas, consultava uma carteirinha de lembranças, onde naturalmente escrevera a nota de suas encomendas. O lacaio ficou-se de uma vez, disse o vestido roxo com um movimento de impaciência. É verdade? Respondeu distraídamente a companheira. Estas palavras confirmavam o que aliás indicava o simples aspecto da carruagem. As senhoras estavam à espera do lacaio, mandado a algum ponto próximo. A impaciência da moça de vestido roxo é partilhada pelos fogosos cavalos, que dificilmente errata um conseguia sofrear um cocheiro agaloado. Depois de alguns momentos de espera, sobressaltou-se o roupão cinzento e, conchegando-se às esmaias almofadas, como para ocultar-se no fundo da carruagem, murmurou: Laura! E como sua amiga não a ouvisse, puxou-lhe pela manga. O que é, Memília? Não vês? Aquele moço que está ali defronte nos olhando. Quem é isto? Disse Laura sorrindo. Não gosto, replicou Amelia com um movimento de contrariedade. Há quanto tempo está ali sem tirar os olhos de mim? Volta-lhe as costas. Vamos para diante. Como quiseres, avisado o cocheiro, avançou alguns passos, de modo a atirar ao curioso a vista do interior do carro, mas o mancebo não desanimou por isso, e passando de uma a outra para por, tomou posição conveniente para contemplar a moça com uma admiração franca e apaixonada. Simples no trajo e pouco favorecido a respeito de beleza, os dotes naturas que excitavam nesse mo atenção moço alguma vasta fronte meditativa e os grandes olhos, pardos, cheios do brilho profundo e fosforescente que naquele momento derramavam pelo semblante de Amelia. Havia minutos que percorrendo a rua da Quitanda em sentido oposto à direção do carro, avistar a moça recostada nas almofadas e sentir a seu aspecto viva impressão. Sem disfarce ou acanhamento, recostando-se à ombreira de uma porta de escritório, esqueceu-se naquela ardente contemplação. O coraçolo. Vale onde brotam as paixões como outros vales da natureza inanimada. Ele tem suas estações, suas quadras de aridez ou de seiva, de esterilidade ou de abundância. Depois das grandes borrascas e chuvas, os calores do sol produzem na terra uma fermentação que forma o humus assente caindo aí, brota com rapidez. Depois das grandes dores e das lágrimas torrenciais, forma-se também no coração do homem humus poderoso, uma exuberância de sentimento que precisa de expandir-se. Então um olhar, um sorriso, que é penetre, é semente de paixão e pulula com vigor extremo. O moço parece estar nessas condições. Ele trajava luque pesados, não somente nas roupas negras, como na cor macilenta das faces nuas e na magoa que lhe escurecia a fronte. Notando Amelia a insistência do mancebo, ficou vivamente contrariada. Aquele olhar profundo, que parecia despedir os fogos surgos-sudos de uma labareda oculta, incutia nela um desassossego íntimo. Agitava-se impaciente, como uma criatura no meio de um sono inquieto ou mesmo de um ligeiro pesadelo. Até que abriu o chapeuzinho de sol para interceptar a contempaixonada de que era objeto. Nesta ocasião, Laura, que frequentemente se debruçava para ver quando vinha o lacaio, retraiu o corpo com vivacidade.
Esmente, disse Amelia.
O lacaio se aproximava-se a passos medidos, trazia na mão um embrulho de papel azul, que o atrito dos dedos e a oscilação dos objetos envoltos desfizera, obrigando o portador a apertá-lo de vez em quando. Julgando ao cabo de alguns instantes que a caixa jaslacava o jacaio zebrou da carruagem, Amelia, com um tom imperativo, disse para o cocheiro. Vamos. Ao aceno que lhe fez o cocheiro, o lacaio corchegando a tempo de apanhar o carro, que partia ao trote largo da fogosa parelha. deitar o embrulho na caixa da Victoria, rodear em dois saltos e guardar os estribos da almofada, foi para o criado, habituado a essa manobra, negocio de um instante. Não percebera ele, porém, que abrindo-se o papel com a corrida, um dos objetos nele contidos escorregara justamente na ocasião de deitar o embrulho na caixa do carro, caíra na calçada. Laura, que se inclinara com vivo interesse para tomar o embrulho das mãos do lacaio, tivera um pressentimento do acidente ao ver o papel desenrolado. Fechando-o rapidamente e escondendo por baixo do assento da Victoria, ela debruçou-se em si ainda uma vez para verificar se com efeito alguma coisa havia caído. Ao mesmo tempo acompanhava o movimento com estas palavras de contrariedade. Como lhe manda isto? Por mais que se lhe recomende. Laura nada viu, porque já Victoria rodava ligeiramente sobre os paralelepípedos. Nesse momento, porém, dobrando a rua da Assembleia, se aproximara um moço elegante não só no traje do melhor gosto, como na graça de sua pessoa. Era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos leões da rua ouvidor. Mas desse podemos assegurar pelo seu parecer distinto, que não tinha usurpado o título. O mancebo viu casualmente o lacaio quando passara por ele correndo, e percebeu que um objeto caíra do embrulho. Naturalmente não se dignaria a baixar para apanhá-lo, mesmo deitar-lhe um em olhar, se não visse aparecer ao lado da Victoria o rosto de uma senhora, que o aspecto da carruagem indicava pertencer à melhor sociedade. Então apressou-se para ter ocasião de fazer uma fineza e pretexto de conhecer a senhora, que lhe parecera bonita. Os leões são apaixonadíssimos de que tais encontros acham-lhes um sainete que destrói a monotonia das relações habituais. Quando o moço ergueu-se com o objeto na mão, já o carro dobrava a rua 7 de setembro. Ficou ele um momento indeciso, olhando em torno, como se esperasse alguma informação a respeito da pessoa a quem pertencia o carro. Sem dúvida a senhora era conhecida em alguma loja de fazendas, talvez tivesse aí feito compras. Não obtenho, porém, informações, nem colhendo o resultado da pergunta que fizera a um caixeiro próximo, resolveu-se a meter o objeto no bolso e seguir seu caminho. Errata original. Dificilmente deve ler-se dificilmente detalhes,